Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou a jornalista Ana Laura Freitas e apresento mais um Folhetim. O programa de hoje é dedicado a Caio Fernando Abreu, cuja morte completou 20 anos na última quinta-feira. Caio Fernando Abreu nasceu no município gaúcho de Santiago, em 12 de setembro de 1948. Atuou como jornalista, dramaturgo e escritor. Estudou letras e artes cênicas na UFRGS, mas abandonou os dois cursos para trabalhar como jornalista. Trabalhou em revistas de entretenimento, tais como Nova, Manchete, Veja e Pop, além de colaborar com os jornais Correio do Povo, Zero Hora, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo. Foi perseguido durante a ditadura militar, tendo se exilado na Europa no início dos anos 70. Voltou ao Brasil em 1974. No ano de 1994, descobriu que era portador do vírus HIV. Ele faleceu em 25 de fevereiro de 1996, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. E para falar um pouco sobre a vida e a obra de Caio Fernando Abreu, nós recebemos a doutora em literatura brasileira, Márcia Cristina Roque. Podemos dizer que o Caio Fernando Abreu é um representante da geração dos anos 1970?
Com certeza. Acho que um dos melhores representantes da geração 70 e da geração 80 ainda. Na questão da do fim do regime militar, a desesperança do fim do regime militar, né? O Caio viveu ao longo do regime militar. Então, o que tu vais ter na ficção dele é desesperança. Desesperança daqueles que viveram a ditadura, viveram a repressão e logo depois viram esse regime aos poucos esmorecendo, né, ao longo da década de 80 e se sentiram perdidos, sem ter pelo que lutar. Então, eu acho que a grande palavra que definiria a ficção do Caio é essa busca pela esperança, a busca pela esperança perdida.
O Caio viveu, né, em plena essa época da ditadura e do surgimento da AIDS, né, uma doença que levou ele à morte há 20 anos. Tudo isso sendo um homossexual assumido em uma época que isso era um tabu ainda maior que hoje. Como é que isso influenciou a escrita dele?
Tanto na minha dissertação de mestrado quanto na minha tese de doutorado, eu procurei muito me afastar dessa estigmatização do Caio como um escritor queer, né? Um escritor que retratasse a questão da homossexualidade. É óbvio que ela aparece, mas eu acho que o Caio consegue transcender isso. O que nós vemos na ficção do Caio não é exatamente uma ficção de gênero, é uma ficção humana. É o grau da humanidade, das relações humanas. Então, assim, nós estamos falando em década de 70 e 80, quando isso era extremamente estigmatizado, né? Quando questões de gênero não eram amplamente debatidas como elas são hoje, quando o preconceito era algo profundamente forte dentro da sociedade. Então, assim, eu acho que ele conseguiu transcender essa questão de gênero. Ele trata do ser humano, por isso que ele é tão atual, né? O que a gente vê na ficção dele são os relacionamentos humanos, os dramas humanos, tratando essa questão de gênero como algo irrelevante, assim como a gente tenta fazer com que seja, né, visto e enxergado hoje, que nós tratamos de seres humanos, de relacionamentos humanos, nós não tratamos de relacionamentos entre gêneros, né? São seres humanos em processo. E eu acho que o Caio fala muito bem com a geração atual exatamente por isso, porque ele tem a dimensão humana do relacionamento, para além da questão de gênero. E com relação à AIDS, assim, ela é presente também na ficção do Caio, nessa dimensão humana, Né? Ela raramente é nomeada, a gente raramente vai ver a AIDS como uma doença nomeada, mas ela é carregada por alguns personagens como um estigma. A gente vai ver isso muito forte no romance Onde Andará Dulce Veiga, né? Mas não nomeada, como uma forma de estigmatização que os personagens acabam sofrendo. Contos como Terça-feira Gorda, do Morangos Mofados, também mostram essa dimensão humana do preconceito contra os homossexuais, mas tudo de uma forma muito densa, profunda, lírica, suave, né? A densidade aliada à suavidade da escrita.
O Caio Fernando Abreu escreveu contos, romances, novelas, peças de teatro, crônicas e também trabalhou como jornalista, né? Em uma grama tão variada de tipos de texto, é possível apontar características comuns na obra do Caio Fernando Abreu?
Sim. Minha tese de doutorado, ela é um apanhado do primeiro romance ao último, né? Começando ali no Limite Branco, terminando no Onde Andará Dulce Veiga. A minha hipótese de trabalho foi que o personagem do Onde Andará Dulce Veiga era nada mais nada menos do que o primeiro personagem que foi esboçado lá no Limite Branco. E trabalhei com os contos ao longo, entre esses dois romances, mostrando a permanência de determinados tipos de personagem, né? Então, indo da total perda de referencial, que é o personagem Maurício do Limite Branco, um adolescente problemático, se vendo às voltas com questões da sua sexualidade, se vendo às voltas com questões de relacionamento afetivo com a família, perdido, que decide sair de uma cidade pequena, vir para Porto Alegre, sair de Porto Alegre e ir para outra cidade, para outro estado, para iniciar uma caminhada de busca. Essa busca termina no Onde Andará Dulce Veiga, quando ele encontra Dulce Veiga e encontra a paz. Né? Então, e o que a gente vê ao longo dos contos, principalmente, é essa temática da busca. É essa temática do ser que, no meio urbano, não se encontra. E o Caio conseguia fazer isso muito bem, seja através de contos de fundo mítico, como, por exemplo, o que ele tem no Ovo Apunhalado, seja em contos de temática essencialmente urbana, como Morangos Mofados. O que a gente vai perceber é que a temática da busca é constante. Então, assim, eu acho que desesperança e busca são palavras que marcam, busca pela esperança, busca pelo algo a se viver, como, por exemplo, no conto Morangos Mofados, que o personagem está praticamente a ponto de se suicidar, né? Pronto a se jogar de uma janela e, de repente, ele olha para trás e vê um vaso com uma plantação de morangos e na mente dele, né? E olha para o chão e pensa, sim, eu acho que aqui nasceriam morangos. Então, o encontro da esperança, o encontro de ter o porquê lutar, o pelo que lutar. Então, eu acho que isso é muito perene. E isso acontece, por exemplo, nas crônicas do Caio, né, que são de fundo bastante pessoal. Ele era uma pessoa muito vivaz, um amor muito grande pela vida, um amor muito grande pelo outro. E caracterizado também por essa desesperança e pela busca incessante de ter esperança.
E aí, independente do gênero em que ele estivesse...
Claro, Caio é na dimensão humana. O Caio, ele transcende. Ele transcende questões de gênero. Ele traz a humanidade. Né? Por isso que, como eu te disse, eu acho que é tão atual. Em tempos nos quais a gente levanta as bandeiras para que a igualdade seja uma constante, né? Em que as pessoas não sejam julgadas por cor, raça, religião, opção sexual, enfim, eu acho que ele é extremamente pertinente e extremamente atual, porque ele mostra que é possível tu dar um tratamento humano e igualitário ao amor, que o amor é praticamente algo de todos, né? Então, eu acho que isso que é muito legal e que faz com que ele converse muito bem com a geração de hoje.
Bem, a partir da obra do Caio, é possível conhecer muito da intimidade
com
do
certeza.
Autor. Pode-se dizer que a escrita dele tem elementos autobiográficos?
Alguns contos, sim. Alguns contos a gente enxerga o Caio ali, né? E ele tem uma escrita extremamente visceral, assim, ele verte sentimento. E ele vertia sentimento nas cartas também, por exemplo. Então, tu percebe que o Caio que sentava na máquina de escrever para escrever uma carta para um amigo era o Caio que sentava na máquina de escrever para escrever um conto pulsante. Então, tu percebes essas marcas muito fortes na ficção dele. Traços autobiográficos, assim, de passagens da vida do Caio marcadas, né? Elas são sutis, assim. O Caio dispensa referenciais biográficos para que ele seja entendido e absorvido. Pensa-se, por exemplo, que tanto o Maurício quanto o jornalista, né, o Maurício do Limite Branco, quanto o jornalista do Onde Andarado Se Veiga, que seria um alter ego do próprio Caio, né, que seria a história dele. Mas é totalmente dispensável tu conhecer a vida do Caio para entender e entrar, mergulhar, porque ela é visceral demais. Então, assim, não são fatos, são sensações e sentimentos. A escrita dele é muito marcada pela subjetividade. Então, tu entra naquilo e tu te encontra naquela ficção.
Desde a tua graduação, tu te dedicaste aos estudos, né, da obra do Caio Fernando Abreu. Por exemplo, pesquisaste O Sujeito Fragmentado em Morangos Mofados. Tu poderia falar um pouco desse estudo? E acho também, assim, o que, que te atraiu a tanta dedicação à obra do Caio?
Na verdade, assim, eu sou paulista. Não, e quando cheguei ao Rio Grande do Sul, comecei a faculdade de letras, eu tenho um passado negro porque eu sou ex-engenheira, né? Larguei tudo e fui fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que era me dedicar à literatura. Na graduação, uma professora, a professora Marcivana de Lima e Silva, estava saindo para o pós-doutorado dela fora, e a família tinha doado parte do acervo do Caio para a universidade. E esse acervo precisava ser organizado e ele precisava de uma triagem. E ela me convidou para trabalhar com ela. Então, meu primeiro contato com Caio Fernando Abreu não foi pela ficção.
Pelas cartas.
Foi pelas cartas, foi pelo material individual dele. Eu ainda não tinha tido contato com a obra publicada do Caio. Então, eu fiz um caminho inverso. E me apaixonei. Né? Me apaixonei pelo Caio, nessas cartas, nesse contato com a vida dele. Então, eram tardes que eu passava na universidade com aquelas caixas imensas, assim, com cartas, bilhetes, recados, trechos de poemas, romances, escritos em guardanapos de papel, foto, os LPs da coleção particular dele, livros com anotações. E eu fui mergulhando nesse universo, fui mergulhando. E aí, o primeiro livro dele com o qual eu tive contato foi o Morangos Mofados, e eu pensei, bom, já que eu tô tão mergulhada nisso, eu vivi Caio um ano dentro da universidade, assim,
na intimidade,
convivi com ele na intimidade, meu trabalho de conclusão vai ser sobre o Caio. E aí eu trabalhei com a questão da análise do discurso, que ao fim e ao cabo é o que resulta lá no meu projeto de doutorado, né? A questão do sujeito fragmentado, o sujeito que tem impregnado no seu discurso, né, o seu discurso é um discurso libertário, mas que o preconceito social é tão forte que faz com que o próprio discurso do oprimido carregue o discurso do opressor. Né? Então, eu trabalhei com contos como Terça-feira Gorda, no qual a gente vê isso muito bem, assim, aquele discurso libertário, o comportamento libertário dos personagens que se aproximam em um baile de carnaval e são completamente transgressores nessa aproximação, né? Vão para a praia para ter um relacionamento sexual em plena praia, mas um dos personagens, quando escuta um grupo de homens se aproximando para agredi-los, ele, no fundo, o discurso do opressor está no próprio discurso dele, razão pela qual ele não fica para defender o companheiro, ele foge. Né? Então, a gente vê essa dualidade de discurso. O discurso do oprimido, mas que está tão acostumado a ser oprimido que acaba repetindo o discurso do opressor e acaba tendo atitudes opressoras. Né? Não tem coragem de transpor essa barreira. Na graduação, eu trabalhei com a professora Frieda Indursky também, que é uma especialista em análise do discurso, que foi quem coorientou meu trabalho de conclusão, né? Que foi orientado pela Marcivana. E aí, como eu já tinha toda essa caminhada, eu fui para as cartas, para as crônicas, para o mestrado. No doutorado, eu me dei conta de que o narrador das obras do Caio, ele é um porta-voz, né? Ele é o porta-voz dos oprimidos, assim, das minorias, daqueles que precisam ter um espaço para se expressar. Então, assim, dentro de uma ficção, ficção de geração 70, 80, predominantemente narrada por homens, dominados pela moral patriarcal vigente, né, surge um narrador de uma minoria na época, né, uma minoria oprimida, silenciada, e que precisava de um narrador que lhe desse voz, e é isso que o Caio faz. Então, acho que a semente do meu trabalho de conclusão, ela vicejou na minha tese de doutorado.
Eu fiquei curiosa de saber como é que é o estado da arte, da pesquisa sobre a obra do Caio Fernando Abreu, né? Tu optaste por esse caminho de uma análise de discurso, de identificar essa voz, mas como ela tem sido, como as pessoas, a academia tem se aproximado, assim, né, dessa obra do Caio Fernando Abreu. Até, fiquei curiosa também porque, dado o contato que tu tiveste com o acervo dele, assim, uhum, tu deve ter te envolvido muito numa coisa que poderia gerar, talvez, uma crítica genética, assim, né?
Sim, a gente tem um grupo de trabalho em crítica genética e há estudos em crítica genética sobre a obra do Caio.
Isso já foi feito, então a tua opção era...
Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar com a obra do Caio, eu não encontrava muitos estudos a respeito da obra do Caio. Então, esse grupo, né, capitaneado pela Marcivana, ele trouxe muitos estudos, muita coisa, inclusive um dos trabalhos que depois, né, se transformou na tese de doutorado de uma das gurias, é uma recolha de poesias do Caio que nunca haviam, não haviam sido publicadas, né? Então, a gente encontrou muita coisa, estudos de tradução da obra do Caio. Esse grupo foi muito profícuo, né? Produziu bastante coisa. Hoje, se tu procurares na internet trabalhos acadêmicos a respeito do Caio, a crítica vicejou, né? A gente tem bastante coisa, então, assim...
E a URGS tem um papel importante,
tem um papel nisso, fundamental nisso. E a Márcia Ivana tem um papel fundamental nisso, né? Ela estimulou bastante esse trabalho. Nós tivemos um grupo bem grande de pessoas trabalhando e pesquisando a respeito do Caio. Então, foi bem interessante, assim. Fez parte da minha vida por muito tempo.
E ainda tenho que estudar, assim?
Tem. Né? Da minha demanda, sim. Caio continua sendo atual na minha vida e continua sendo... Eu continuo pensando e refletindo sobre a obra dele o tempo todo, assim. Tu não consegue te desligar.
Claro, depois de tantos anos também, né? Da graduação ao doutorado.
E é uma obra que te toca o coração, né? Então, eu acho que mesmo em função do... Da questão do sentimento que ele evoca na gente, é muito difícil tu te desligar do Caio.
Bem, tu falaste das cartas e elas, as cartas que o Caio trocava com leitores estão organizadas em acervo no Instituto de Letras.
Hoje elas estão na PUC.
Na PUC.
Uhum.
Tu tiveste contato, como é que era, assim, dessa relação do Caio com os leitores e dos leitores, né, com...
Uma coisa impressionante, assim, eu li, pra dissertação de mestrado, eu li muita carta de leitor pra ele. As pessoas escrevendo pra ele como se ele fosse um amigo próximo, assim, essa relação do leitor de Caio com o Caio era, assim, como diz a gurizada por aí, uma viagem, né, porque... tu encontrava as cartas assim, ó, de cartas das pessoas dizendo, estou lendo teu conto, escutei uma buzina na rua que me fez pensar e cheguei a tais conclusões, a cartas de pessoas que, quando ficaram sabendo que ele tava sofrendo de AIDS, né, que enviavam receitas para que ele pudesse usar, cartas de pessoas tentando convertê-lo a uma determinada religião, porque, né, o homossexualismo era pecado, então que ele poderia se converter para salvar a sua alma. Pessoas que contavam fatos cotidianos para ele. Ele, na verdade, a relação era a relação de um velho amigo que estivesse ali para escutar e ouvir os dramas das pessoas que, na verdade, se identificavam com os personagens.
Ele então, teve um retorno da recepção da obra dele, então...
Imediato.
Muito forte.
Muito forte e imediato, assim. Se hoje ele estivesse vivo, a caixa de e-mail dele seria algo muito, assim, intenso. Movimentação bastante intensa. E o legal é que, assim, as pessoas se dispunham a escrever cartas longas. Não eram bilhetes, eram cartas longas nas quais as pessoas se expunham a sua intimidade. Muito, assim, uma relação muito intensa.
E se percebe um diálogo, tipo, havia uma resposta do Caio, retorno, ou são mensagens que chegam, sabe? Se ele cultivava essa relação com o leitor?
Eu acho que essa relação, ela se solidificava e se materializava nas crônicas.
Gerava uma produção.
Gerava uma produção. Tu encontra eco das cartas que ele recebia nas crônicas que ele publicava. Então, assim, a forma dele dialogar com esse leitor era produzindo na eco literário para essas cartas que ele recebia com tanto carinho, com tanto amor.
Márcia, no teu estudo sobre o livro de crônicas Pequenas Epifanias, tu concluis que os textos do Caio Fernando Abreu estão no limite entre a crônica e a epístola, ou ainda próximos ao diário íntimo.
Uhum.
É essa característica, ou essa é uma das características que tu entendes, talvez, que o Caio Fernando Abreu tenha sido um escritor tão popular?
Com certeza. Ele não escrevia uma crônica não esperando interlocução. Ele escrevia para ser ouvido. Né? Ele escrevia para ser lido, ele escrevia para ser digerido e para gerar impacto. Né? Então, assim, era quase como se ele escrevesse esperando uma resposta, que é a característica da carta íntima, né? Do diário íntimo ali. E ele se expunha muito. A gente vai ver, por exemplo, aquela série das cartas para além dos muros que ele publica em forma de crônica, mas são cartas na qual ele se dirige diretamente para o seu leitor, primeiro de uma forma metafórica, depois de uma forma explícita, dando conta de como foi o processo dele de descoberta do fato de ser portador do vírus HIV. Todo o processo de loucura, de perda da... quase perda da sanidade quando ele descobre ser portador do vírus, até o renascimento, que aí vai gerar uma outra série de crônicas, que são as crônicas que eu chamo de crônicas do jardim, que são depois quando ele retorna a Porto Alegre e começa a cultivar o jardim na frente da casa dos pais. E aquele jardim é o que dá esperança para ele, e ele começa a trabalhar com aquelas flores, cultivando aquelas flores, como cultivando a esperança da vida. Cultivando a esperança da vida.
Mesmo sendo uma obra tão pessoal, né, e tão representativa de uma época, como é que a obra do Caio Fernando continua gerando identificação com novos leitores? Tu falaste um pouco da questão da causa, assim, né?
Eu acho que, assim, o Caio era turbulento. O sentimento dele era extremamente turbulento. Foi uma alma jovem, acho que morreu jovem, mas foi uma alma jovem, assim, com todas as turbulências e todas as inquietudes, por exemplo, que falam muito com os adolescentes, essa fase de transição, de descoberta da adolescência. A juventude também é marcada bastante por essa turbulência, por essa inquietude de sentimentos. E em sendo um escritor de alma jovem, eu acho que ele traduzia muito bem essa inquietude. E além de traduzir essa inquietude, ele fazia isso de uma forma universal. Não falando com este ou com aquele grupo, mas falando com a humanidade. Então, acho que por isso ele permanece. Porque é uma alma inquieta, que fala com a inquietude da juventude. E uma alma que transcendeu marcas. Então, ele conversa comigo, contigo, com qualquer grupo, se enxerga na ficção dele. Ele produz esse retorno muito bem.
Então, mesmo 20 anos depois do falecimento dele, seguirá...
Com certeza. Caio é um dos grandes nomes que a gente tem na ficção brasileira.
Tu falaste do encantamento que tu tiveste com a obra dele, a ponto de dedicar os teus estudos por tanto tempo, né, a isso. O que que pessoalmente te trouxe a leitura? Talvez, né, um pouco de lado a pesquisadora, mas como leitora, né? Claro que a pesquisadora veio antes, mas depois de ter tanto conhecimento e ter lido, né, e te aprofundado na obra do Caio, o que que ele te traz pessoalmente?
Pessoalmente falando, ele me traz esperança. Ler Caio me fez ser mais capaz de mergulhar em mim mesma, assim, né? Eu tinha momentos durante a pesquisa que eu estava lendo o conto e me esquecia que eu tinha que ler aquele conto com um olhar de análise crítica, né? Eu precisava ler, às vezes, um conto 4, 5, 6, 7 vezes para conseguir me distanciar dele a ponto de observá-lo como um objeto de estudo. O primeiro impacto era sempre isso. E o Caio me ensinou muito a olhar para dentro, né? A olhar para mim, a buscar essa calma e essa tranquilidade que ele, na sua turbulência, buscava, né? Então, essa busca da esperança de passar por dias ruins e saber que o girassol vai florir, né? Eu acho que isso eu carrego comigo como o efeito pessoal, vamos dizer assim, de todos esses anos de pesquisa e de trabalho com a obra dele.
Neste caminho, o que que tu recomendaria aos nossos ouvintes, né? Que obra do Caio Fernando Abreu deve ser lida, ou quais obras, assim?
Tudo. Né? Tudo.
Na impossibilidade do tudo.
Na impossibilidade de ler tudo, Morangos Mofados é o grande ícone da ficção dele, é o ponto alto da ficção dele. São contos que são subdivididos, né? O mofo, que são contos que profundamente retratam a questão da desesperança. Depois, os morangos, que já são contos mais iluminados, vamos dizer assim, o encontro da luz. As crônicas, Pequenas Epifanias, é divino, né? Para quem quer iniciar por textos curtos, eu acho que um bom início são as Pequenas Epifanias. E um leitor mais dedicado, eu sugiro a coletânea de cartas do Italo Morricone, que é um mergulho na geração que ele viveu, na sociedade na qual ele viveu. É um retrato. Então, para quem busca esse tipo de leitura, eu acho que as cartas são fantásticas.
Tem para todos os tipos de leitores.
Tem para todos os tipos de leitores.
Tem alguma coisa que tu gostaria de acrescentar a respeito do Caio e, enfim, de toda a tua relação?
Eu acho que o que eu posso acrescentar é: leiam Caio. Eu trabalho bastante com o Caio hoje em sala de aula, tanto com adolescentes quanto com leitores mais maduros na faculdade. E Caio representa inúmeras possibilidades de trabalho. Não, então, leiam Caio para sua vida pessoal. Não estou prescrevendo remédio, né? Mas faz muito bem a leitura. E exponham o Caio para a nova geração. É um leitor de um autor de múltiplas possibilidades para o trabalho. E eu acho que é esse trabalho de divulgação, de colocar os nossos adolescentes e os nossos adultos, né, em contato com a obra do Caio, que faz com que ele se multiplique.
Eu conversei com Márcia Cristina Roque, doutora em literatura brasileira, que falou sobre a obra de Caio Fernando Abreu. Márcia, muito obrigada pela presença aqui na Rádio da Universidade.
Obrigada eu pelo convite. Foi um prazer poder falar do Caio mais um pouco, revisitar o trabalho de tantos anos e poder, quem sabe, inspirar novos leitores à obra do Caio. Obrigada.
O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde.
Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.